Bem, eu vou passar a palavra na mesma ordem que passamos antes para responder a pergunta da senadora. E eu lembro essas quatro que eu coloquei. Se é preciso um salto ou apenas continuar melhorando, né, como temos feito em 50 anos. Se é possível o salto dentro do atual sistema escolar, ou ainda tem que criar um outro, paralelo. Enquanto um vai desaparecendo, o outro vai tomando conta. Se o novo pode ser deixado aos estados ou municípios, ou se vamos precisar do governo federal assumir. Se a federalização deve ser implantada por escolas, unidades ou por cidades. E se deve ser feito com descentralização ou centralização da gestão.
Bem, em primeiro lugar, meus cumprimentos à senadora Ana Amélia, que não estava aqui quando eu iniciei minha intervenção curta de 15 minutos e com uma vontade enorme de ficar 3 horas, 5 horas falando do assunto. Avisando a professora Amélia, a senadora Ana Amélia, que eu sou professor universitário, antes de mais nada. O assunto educação é um assunto extremamente rico, complexo. Eu acho o seguinte, eu acho que, em síntese, eu tenho pouquíssimo tempo, provavelmente até pela necessidade da intervenção dos demais, entre outros. Eu gostei muito da intervenção do Binho, vou encurtar a minha intervenção, minha réplica, o comentário. Eu gostei muito da intervenção do Binho Marx. Isso é para retê-lo aqui na sala. Né? Lembre-se que política educacional é alçada do MEC. O Ministério da Fazenda, ele se pronuncia, obviamente, a partir das nossas restrições orçamentárias, pela visão mais completa. Né? A gente não olha só uma despesa, olha o conjunto das despesas. A sociedade sempre solicita ampliações de despesas variadas.
Desculpa,
sempre...
interromper, mas educação, eu não diria despesa, nem gasto.
Investimento. Me perdoe por essa... Né? É investimento. E eu acho o seguinte, o que eu mostrei rapidamente na minha exposição, e eu obtive a validação de um órgão controlador, que foi o TCU, que mostrou exatamente a mesma direção do que eu falei, né? De que, de fato, o governo vem fazendo uma expansão de gastos de forma bem acentuada no gasto em educação. Ela foi para uma discussão muito interessante colocada pelo secretário Binho Marx, que era de que, em primeiro lugar, quando a gente fala de educação, cada investimento tem uma característica específica, é preciso um equilíbrio entre descentralizar e centralizar. Né? Essa regra não é comum para todos. Eu, por muito tempo, convivi e tenho convivido com muitos pesquisadores da área de educação e os resultados que o Binho mostra, inclusive com alguma ousadia em uma audiência como essa, em que você tem indicadores econométricos, né? Estimativas em diferença e indiferença, como ele mostrou, mostram que a associação direta e positiva, a correlação direta e positiva entre gasto em educação e qualidade da educação não se confirma mundo afora e não se confirma entre estados. Né? Porque educação é uma combinação de um conjunto não exaustivo dos seguintes fatores. Eu anotei aqui uma síntese disso. É uma combinação de motivações, e motivações não é meramente rendimento e não é meramente rendimento fixo. Precisa ter, e aí é uma questão de experiência internacional, avançar para rendimentos variáveis associados à produtividade, que não é uma coisa tão complexa, é uma coisa extremamente complexa quando se fala de educação. A motivação é muito mais do que rendimento, é muito mais do que rendimento fixo. É muito mais do que isso. É gestão, os estudos internacionais e nacionais, diversos pesquisadores, o Binho tentou sistematizar isso naquele momento que ele falou da necessidade de avaliar deixa eu ver qual slide que aí associa a minha fala dele, o 18, a ideia de ampliar os mecanismos de escolha de gestores, isso está associado a pesquisas que mostram que o diretor importa tanto quanto a verba, mais ou menos assim. Não sei se está claro. Né? Na essência é isso, o diretor importa tanto quanto a verba. Um diretor com motivação de transformar a sociedade, qualquer que seja ela, no meio rural ou no meio urbano, tema que nós não discutimos aqui, educação no meio rural versus meio urbano, tá? Que faz uma diferença extraordinária. Tá? a diferença do diretor é muito grande. O papel do diretor, especialmente ensino básico, mais particularmente na chamada educação da primeira infância. Então, a gestão é fundamental, e aí o Binho colocou essa questão dos mecanismos de escolha do gestor, que é um viés descentralizador associado à formação de docentes. E aí o papel colocado recentemente pela expansão das instituições federais de ensino no Brasil, o órgão controlador aqui mostrou um mapa, acho que não sei se foi o órgão, foi o TCU, se foi o Binho, tá? E esse mapa eu poderia fazê-lo, e eu tenho, do Brasil, da expansão universitária brasileira, que é a formação de docente. Né? Como é que a gente fala em formação docente? Universidades esparramadas no Brasil afora. Mais do que isso, ontem eu tive, o meu tempo já acabou, ontem eu tive uma discussão sobre o FNDCT, no Ministério de Ciência e Tecnologia, mostrando a expansão, junta e concomitante, tá, do que podemos chamar de mecanismos de infraestruturas para essas unidades. E hoje, no Brasil, nós superamos um problema que nós tínhamos, até recentemente, a migração docente. Né? Muitos iam para o centro sudeste, sul-sudeste, para se formar e não voltavam para os outros centros. Hoje se formam nos próprios centros e persistem nos próprios centros. Nordeste, Norte, Centro-Oeste e outros estados. Mais do que isso, o FNDCT vem junto trazendo infraestrutura de laboratórios de pesquisas, ou seja, isso é formação docente distribuída, esparramada pelo Brasil. Isso é fundamental para resolver parte desse problema, que é o problema da formação de gestores, educadores, docentes, nessas diversas unidades do país, e aí superar problemas de desigualdade diversas. Então, este negócio é muito importante. Essa trava é muito importante, está acontecendo. Por isso, o meu otimismo quando eu vejo essa discussão. É uma combinação de motivação, gestão, formação docente, métodos educacionais inovadores, e aí o papel federativo do MEC, tá, de monitorar, acompanhar, formar, elaborar sistemas de educação e de avaliação. Assunto caro para esse país até recentemente. Avaliar um docente, avaliar o resultado de um docente, era um problemão. Tá? Não se fazia isso no Brasil. Essa combinação é federativa, como colocou muito bem o Binho. Tá? E métodos educacionais inovadores exigem aquilo que eu falei na minha exposição. Formação docente qualificada e pesquisadores. Nós dobramos a formação de doutores e nós estamos gestando mais do que o dobro da formação de gestores. Portanto, caro senador, eu vislumbro para o futuro próximo que a evolução tem sido schumpeteriana, nos termos do Joseph Schumpeter, tem sido na forma de saltos. Não há dicotomia na palavra evolução e salto de acordo com a ciência. Depende de pesquisa, esses métodos educacionais dependem de pesquisa e desenvolvimento, os nossos gastos em pesquisa e desenvolvimento crescem fortemente, eu não vou me expor a isso. Em síntese, tem sido assim e tem dado resultados. Me permito um comentário de um trabalho colocado pelo TCU, mostrando um problema de divergência de renda a partir de um estudo. Aquilo é uma literatura, a qual eu conheço, sobre teorias de convergência e divergência de renda, que depende de variáveis de controle, digamos assim. E conforme a variável de controle, você obtém um resultado ou outro. Tá? Eu conheço um pouco essas pesquisas e os métodos econométricos delas. Eu sei te falar que a essência disso é aquilo que eu coloquei, que a redução da desigualdade de renda no Brasil é generalizada nos últimos anos de acordo com o censo demográfico. Em todos os estados brasileiros, o índice de Gini caiu consistentemente, caiu mais rapidamente no Norte e Nordeste. São dados do IBGE, censo 2000, em comparação com o censo 2010. Isso é convergência de renda, e essa convergência de renda tende a se acelerar por conta das políticas públicas já executadas de expansão do ensino, de expansão de centros de pesquisa, de infraestrutura e do que nós estamos preparados. Ouvindo o Binho Marques, eu fico extremamente confortável em dizer que se assim o será, se essa é a orientação de política educacional no Brasil, eu tenho certeza que esses dados daqui a 10 anos serão ainda melhores. Portanto, os saltos estão acontecendo com essa equação federalismo versus descentralização assim desenhada. Muito obrigado.
Eu vou passar a palavra ao Fernando, mas só para não ficarmos na semântica. Para mim, evolução é você pegar uma escola e dizer, nós vamos melhorar essa escola. Salto é você dizer, vou fechar essa escola e abrir outra ao lado. E essa outra vai ser igual às da Coreia. Esse é um salto. Agora, o salto seria irracional se eu vou fazer isso em todas as escolas do Brasil. Aí não consegue. Mas eu vou fazer em algumas escolas ou em algumas cidades, aí eu acho que é o salto. Essa é a nossa diferença entre salto e evolução. Professor Fernando.
Da metáfora do salto me parece muito apropriada. Né? E... um salto ou continua avançando? Primeiro, precisa saber se está avançando na direção certa. A direção certa talvez esteja. A questão é se escolher o melhor caminho. Se é o caminho mais rápido ou se é o caminho mais longo para chegar no objetivo que se pretende. Eu queria, a propósito das suas perguntas e da pergunta da senadora, eu acho que nós vimos tentando avançar na direção certa, mas por meios e caminhos que talvez, a meu juízo, não me parecem os mais apropriados. Por que eu quero dizer isso? Porque um problema, e volto aqui à origem da minha apresentação anterior, um problema sério na discussão da eficiência da gestão pública no federalismo brasileiro decorre das distorções que o nosso federalismo foi acometendo ao longo dos 47, quase 50 anos da reforma que foi feita em 65. Então, como nós não corrigimos os desequilíbrios, nós tentamos resolver o problema impondo regras padronizadas de cima para baixo. São os pisos de toda a natureza, são a regulação da política pública federal brasileira que foi aumentando no ponto de dizer o que, que cada estado, que cada município tem que fazer com os recursos que são vinculados à educação, no caso termo específico, mas não só a educação, mas outras políticas em particular. Então, o que acontece? Não por acaso, quando analisamos os IDEB dos municípios brasileiros, essas diferenças estão reproduzidas no padrão que foi mostrado aqui pelo secretário. Quer dizer, o fato do município ter determinadas características que supostamente lhe dariam condições de apresentar melhor resultado não se materializam na prática. Agora, o que é que está por detrás disso? É preciso estudar. Eu acho que o que está por detrás disso são as diferenças nas capacidades que decorrem dos desequilíbrios federativos que nós acumulamos. Então, eu acho que precisa dar um salto. Mas que tipo de salto? Eu acho que nós precisamos inserir neste debate, sim, a reforma do federalismo brasileiro. Quer dizer, a rediscussão do equilíbrio federativo, né, que passa por uma série de instrumentos que não temos tempo de avançar aqui nessa discussão. Criando um salto no sistema vigente ou um salto no novo sistema? Eu acho que esse salto precisa rediscutir o novo sistema federativo. Claro que é uma discussão que envolve aspectos estruturais dos desequilíbrios, então é uma discussão complexa, mas que, meu juízo, precisaria ser travada, tendo como objetivo um horizonte maior no tempo. Terceiro, se há um salto e se há um novo sistema, criando escolas isoladas ou concentrando nas cidades? E aí a sua provocação da federalização... Eu gostaria de dizer que eu não entenderia federalização por uniformização. Eu também não sei se acho que esse não é a sua... Agora, a federalização, para mim, poderia ter um impacto muito importante se ela criasse, talvez, centros de excelência em cidades, a imagem do Pedro II me parece apropriada, que servissem como padrões de referência e, usando o jargão econômico, como um efeito demonstração para que as escolas que não estão concentradas neste regime, as administradas pelos estados e municípios, pudessem, de fato, tentar se emular este padrão de excelência que seria criado por essa sugestão de centros de excelência então, acho que não devia ser escola isolada, acho que a proposta de concentrar em alguns lugares para que esse impacto pudesse ser, de fato, mais efetivo. Como é que a gente pode trabalhar nessa direção? Eu acho que tem instrumentos para isso, porque nós criamos todo um regime financeiro que garante recursos, mas que não inclui nenhum compromisso com resultados. Quer dizer, nós temos 25% de garantia de recursos, todo município para educação... Não há regras que diga que resultados devem ser alcançados em um prazo determinado. E devia estar associado, entregar o recurso com compromisso com resultados. Aí sim, nós poderíamos discutir metas, porque não adianta também fixar metas se as condições para cumprir as metas são desiguais. Então, o atendimento é desigual. Por último, a federalização ou a descentralização? Eu não gostaria de ver isso como uma dicotomia. Eu acho que federalizar, sim, naquilo que for importante para federalizar. Quer dizer, o Brasil precisa ter um padrão educacional uniforme, Brasil afora. Não pode ter padrões educacionais diferentes, senão aquele princípio da isonomia não é atendido. Agora, um padrão educacional uniforme precisa ser acompanhado de iguais condições para que esse padrão seja atendido em toda a parte do território brasileiro. E aí, não me surpreende tanto os dados do Tribunal de Contas da União. Eu acho que nós não podemos imaginar que será possível de Brasília, num processo onde o ensino fundamental está praticamente todo municipalizado, querer controlar as contas de 5.550 e não sei quantos municípios brasileiros. Nós precisamos também ter um regime onde o controle dos tribunais de contas estaduais, de certa maneira, seja complementar, ou a ação do federal seja complementar, ou seja compartilhado para poder o controle ser, de fato, efetivo. Então, eu só para completar, acho que essa iniciativa de provocar esse debate é um momento muito importante para a gente discutir essa questão. Por uma feliz coincidência, o debate federativo brasileiro estava amortecido, né? Ele surgiu agora por duas questões que não estavam na pauta, ninguém esperava. Pela decisão do Supremo Tribunal Federal, que mandou rediscutir as regras do fundo de participação, e pela expectativa que se gerou com a repartição de recursos do rote do petróleo do pré-sal. Isso trouxe à cena um assunto que estava escondido. E eu acho que é a oportunidade de aproveitar que esse assunto veio à cena para provocar essa discussão num ambiente político maior e, claro, quer dizer, não vamos pensar que vamos fazer uma reforma ampla de um dia para o outro, mas pôr uma agenda de debates visando corrigir os problemas federativos que estão associados à discussão da política educacional. Muito obrigado.
Obrigado, professor Fernando. Eu vou passar a palavra a um dos dois. Não aos dois. Qual dos dois vai... Professor, doutor Sérgio.
Bom, respondendo à pergunta da senadora, na verdade, os dados apresentados não se referem à gestão de prestação de contas pelo Tribunal de Contas da União. Se refere à gestão de prestação de contas pelo órgão executor, no caso, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Foram apresentados esses dados dentro do foco da apresentação de mostrar a importância dentro do sistema de controle, dos controles internos, né, que são executados pelos órgãos executores das políticas públicas. Então, cabe ao FNDE, além do repasse dos recursos, o acompanhamento, a fiscalização in loco desses recursos, o recebimento das prestações de contas, a cobrança das prestações de contas eventualmente não apresentadas, a análise tempestiva dessas prestações de contas, né, a cobrança aos órgãos, às entidades beneficiárias dos recursos, das providências eventualmente cabíveis, saneadoras, e, excepcionalmente, também cabe ao FNDE, nos casos extremos de verificação de prejuízo erário, aí sim da instauração da tomada de conta especial. Essa tomada de conta especial, depois de transitar pela Secretaria Federal de Controle, é que vai ser atribuição do Tribunal de Contas da União julgá-la, apreciá-la e julgá-la. Então, na verdade, aqueles dados de estoque e de deficiência de estruturais, de conseguir fazer a gestão da análise daquelas prestações de contas, se referem ao órgão executor FNDE, não ao Tribunal de Contas da União.
Depois eu passo o comentário. Obrigada.
Eu passo a palavra agora ao professor Binho, como último. Obviamente, se a senadora quiser, depois ela. Não, depois. Professor.
Não, depois.
Bem, eu gostaria de dizer ao senador Cristóvão que que eu gostaria de separar os governos militares da avaliação que eu fiz a partir do governo Itamar. Eu não citei Itamar, Fernando Henrique, Lula e Dilma, apenas para ficar bem na foto com a senadora, colocando uma sopa de letrinhas de partidos, né? Mas porque, de fato, eles fizeram um trabalho que merece...
A minha avaliação foi republicana, secretário.
Exatamente. Não, eu sei. Então, a minha avaliação, se eu fosse colocar todos que fizeram alguma coisa interessante pela educação, é claro, os militares também fizeram alguns projetos interessantes, mas também vamos pegar, então, desde Pedro II, que era um encantado, mas o que eu falei foi uma coerência de propósito.